DW. Jornal da Noite.
Em Angola, taxistas demarcam-se de atos de vandalismo desta segunda-feira em Luanda, mas muitos foram detidos e apresentados em tribunal.
O Tribunal de Luanda começou hoje a julgar uns que foram detidos hoje de manhã, outros que foram detidos ontem à noite.
Covid-19, população em Angola com medo de vacinar crianças.
Eu não concordo que o meu filho seja vacinado contra a Covid-19 por conta dos prejuízos que a mesma pode vir a causar a ele.
Temos ainda uma antevisão da cimeira da SADC sobre missão em Cabo Delgado, mas também não nos vamos esquecer de focar a estreia da seleção de futebol da Guiné-Bissau, os Djurtus, no CAN 2022. Bem-vindos ao Jornal da Noite, edição de terça-feira, dia 11 de janeiro de 2022, convosco António Cascais. Em Angola, as associações de taxistas, ANATA, ATA e ATL, demarcam-se dos atos de vandalismo praticados supostamente por indivíduos forjados para manchar o bom nome das associações que convocaram a paralisação na segunda-feira. Hoje, os taxistas deram uma conferência de imprensa para tornar públicas as suas posições. Falámos a respeito com Alexandre Barros, secretário-geral da Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola, a quem perguntamos qual a mensagem principal que os taxistas quiseram passar hoje em conferência de imprensa.
Hoje tivemos uma conferência de imprensa onde decretou a suspensão temporária da paralisação de táxi em Luanda. Tudo porque precisamos fazer o balanço das detenções.
Vocês demarcam-se da violência de ontem. O que é que aconteceu ontem durante a paralisação?
A paralisação começou às 4 horas da manhã com a mobilização de todos os secretários municipais e distritais e provincial a nível da província de Luanda. A paralisação decorria sem sobressalto. Infelizmente, quando eram por volta das 8 horas e pouco, começamos a verificar que a população no Benfica, na paragem do Benfica, revoltaram-se, saíram partindo, bloquearam a estrada, invadiram um comitê do partido, do MPLA, queimaram um autocarro de um centro de hemodiálise, ato repudiante, mas repudiante mesmo. Não sabemos, obviamente, quem praticou tais atos, porque taxista que está a reivindicar não precisa levar mochila, não tem tempo de levar combustível, aliás, nós estávamos nos nossos carros, e não sabemos de onde veio ou quem foram as pessoas que praticaram este ato.
E depois, o que é que aconteceu? A polícia começou a prender os vossos associados, é isso?
Prenderam o secretário municipal do clã Baquiache, o secretário adjunto do clã Baquiache, todos da Nata. Prenderam a secretária adjunta do Kazenga. Só hoje tivemos quase 43 detenções. Quando eram 3 horas da manhã, foram indivíduos armados em minha casa. Os que espreitaram pela janela disseram que pareciam ser indivíduos do SIC. Então, nós não assumimos, obviamente, e não somos tão terroristas que deveríamos queimar ou invadir o comitê do MPLA. O que é que o MPLA tem a ver connosco, o táxi?
Entretanto, Alexandre Barros, o Tribunal de Luanda começou hoje a julgar as pessoas detidas em Luanda na sequência dos distúrbios que tiveram lugar esta segunda-feira.
Sim, o Tribunal de Luanda começou hoje a julgar uns que foram detidos hoje de manhã, outros que foram detidos ontem à noite. O nosso secretário do clã Baquiache tem problemas sérios de saúde. Ontem mesmo passou mal, teve que ser dirigido a uma unidade sanitária para os primeiros socorros. Deteram também 16 jovens que estavam unicamente parados com a sua viatura, não faziam vandalismo algum.
Portanto, acusa a Polícia Nacional de excesso de zelo.
Acuso, sim, senhora, a Polícia Nacional de excesso de zelo. Nós, os líderes, gostaríamos de saber qual é a acusação que pesa sobre nós.
De facto, este tema tem vindo a ser politizado. O secretário provincial do MPLA, Bento Bento, disse que elementos, precisamente da UNITA, teriam estado ligados ao vandalismo. Confirma?
É uma lástima estar a ouvir isso do secretário provincial do MPLA. Infelizmente, se o jovem está com um colete verde, é da Nata. e se é da Nata, é da UNITA. Eu não devo, obviamente, acreditar que os jovens que estavam lá são da UNITA, mas que nós, da Nata, demarcámos-nos completamente desses atos, demarcámos-nos.
E acredita agora que com a suspensão da paralisação a situação vai acalmar ou existe o perigo de que possa alastrar a violência?
A violência em Angola é excitada pelo nível de vida que os angolanos estão a viver. Se os líderes associativos estivessem a vestir as camisolas do MPLA, acho que talvez não poderia existir tanta violência.
Palavras de Alexandre Barros, secretário-geral da Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola, a ANATA. E aqui vai a nossa pergunta do dia, que aliás já colocamos no Facebook da DW. Quem estará interessado em atos de violência em Angola em ano de eleições e porquê? Já responderam Santos Negola, ele diz que quem está interessado na confusão é o Partido da Corrupção e da Incompetência. Porquê? Para enganar a comunidade internacional e adiar as eleições, como sempre. E José Mike da Costa diz o MPLA é que orquestrou tudo para deixar uma imagem negativa, dizendo que a UNITA não é aquilo que os jovens pensam, mas nós estamos atentos, não é só culpa, como aconteceu em 1975, tem que ter prova, parece que o Bento não tem. Salientar que ainda pode enviar a sua mensagem.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, mais precisamente na província nortenha de Cabo Delgado, o secretário permanente de Mocimboa da Praia, distrito afetado pela violência armada, disse que os deslocados de guerra que regressam a casa precisam de água para não se arriscarem em deslocações inseguras. Entretanto, Moçambique e Ruanda assinaram ontem, segunda-feira, um acordo para alargar a cooperação entre as forças de defesa e segurança e reforçar o combate a rebeldes em Cabo Delgado. Em Angola, o bispo católico da província angolana de Cabinda, Belmiro Chisengeti, considerou hoje que os atos de vandalismo registados na segunda-feira em Luanda, na sequência da paralisação dos taxistas, manifestam a necessidade imperiosa de um diálogo social intenso. Na Guiné-Bissau, a Rede Nacional das Associações Juvenis, RENAGE, plataforma de associações, lançou uma iniciativa denominada Basta, Jovens Vamos Assumir a Governação do País, com a qual o líder Seko Nhaga promete mudanças de verdade. E em Cabo Verde, a ministra da Justiça, Joana Rosa, garantiu hoje a mobilização de todos os atores do setor e da sociedade civil para curar a morosidade processual, considerado o maior problema do setor do país.
DW Deutsche Welle.
Um prolongamento da missão militar da SADC no norte de Moçambique poderá ser decidido na Cimeira da Troika da SADC, que foi adiada para esta quarta-feira. O maior problema da missão SAMIM neste momento é a falta de recursos financeiros, numa altura em que a insurgência ressuscita com força em Cabo Delgado e se alastra também para Niassa. Nádia Issufo.
A SADC reúne-se por videoconferência para, segundo o comunicado da organização, entre as questões principais, discutir o apoio ao funcionamento eficaz dos objetivos do SAMIM, missão militar da SADC, para trazer paz e estabilidade a Cabo Delgado, na República de Moçambique. As decisões a saírem da cimeira parecem ser óbvias para o especialista em resolução de conflitos e políticas públicas, Rufino Sitoi.
A prolongação da missão parece não estar-se a fazer pleno uso das forças. Há outras forças até agora, parece que têm-se estado a usar as forças especiais. Então, que se faça uso de mais forças e que tente-se negociar, como é que chama, mais meios para apoiar a missão em Cabo Delgado. Eu penso que é isto que no final do dia vai se discutir e possivelmente tudo nos conduz a isso, a mais um prolongamento de uma missão por mais uns 6 meses.
Porém, a continuidade da missão não depende apenas da boa vontade dos membros da SADC, mas principalmente de meios financeiros, o que sempre foi o principal constrangimento da organização regional. E esta poderá ser a grande dor de cabeça do encontro. Mas Sitoy entende que há interesses maiores que não vão impedir os membros de abrir os cordões à bolsa.
Os países todos dessa ADC estão em crise financeira, a começar da África do Sul, que é a maior potência regional. Mas a questão é se eles deixam ou se eles abandonam a missão, todo o esforço feito até então será nulo, porque este grupo conseguiria renovar-se e conseguiria voltar às zonas onde se expulsar. Há bases que foram reconquistadas, que pertenciam a este grupo, Macomia, Mocimba, que seria deitar todo o esforço por água abaixo. Então, eu penso que não interessa essa ADC, a imagem da própria ADC, ter esse tipo de resultado. Eu penso que recursos são mobilizáveis, né? Os Estados vão mobilizar recursos no sentido de dar continuidade a esta missão.
A missão do SAMIM, que começou em julho de 2021 e que deveria terminar a 15 de outubro, deverá ser prolongada mais uma vez, numa altura em que a insurgência se torna crítica com a expansão para a vizinha província do Niassa. A par disso, alguns órgãos de informação, dentro e fora de Moçambique, têm noticiado queixas, principalmente de soldados sul-africanos, de falta de meios aéreos e de má alimentação, embora se mostrem também determinados em vencer o inimigo. Para Sitoy...
Primeiro, é lamentável, né, que uma força de uma dimensão regional tenha este tipo de problemas de logística, que são determinantes para a moral das forças. Né? É estratégia, é importante que as forças estejam bem alimentadas para poder executar a sua missão. E certamente que mais meios fazem falta, porque uma força regional com tanta quantidade de homens não conseguir criar um cinturão de segurança ao ponto do grupo se expandir para outras regiões é preocupante. Significa que muito provavelmente faltam meios de monitoria deste grupo, principalmente monitoria aérea, que é sempre o que faltou.
Ao mesmo tempo, os insurgentes ressurgem das cinzas em Cabo Delgado, protagonizando ataques quase que diários, colocando em causa todas as conquistas alcançadas pelas forças conjuntas. A especialista em contra-insurgência, Yasmin Opperman, lembra que a área de Cabo Delgado é altamente complexa e que a época da chuva está à porta, tornando a situação complicada também para o SAMIM. Não estou segura de que o SAMIM percebeu que precisa de ter paciência, resistência e que precisa de financiamentos em suplementos por longo prazo. O SAMIM não tem tempo por causa de constrangimentos financeiros. Nadia Issoufou, DW, Voz da Alemanha.
Em Angola, na província do Moxico, há muitos pais que rejeitam vacinar os filhos contra a Covid-19. Isso porque temem possíveis efeitos secundários da vacina, apesar de os especialistas garantirem que se trata de uma vacina segura, como nos conta a correspondente Georgina Malonda.
Há muitos pais que temem levar os filhos maiores de 12 anos ao posto de vacinação contra a Covid-19. Rosa Lola, cozinheira, teme possíveis efeitos secundários da vacina.
Eu não concordo que o meu filho seja vacinado contra a Covid-19 por conta dos constrangimentos ou prejuízos que a mesma pode vir a causar a ele, como a baixa imunidade pode diminuir a sua percepção ou inteligência e, entre outros, efeitos colaterais que podem surgir.
A Organização Mundial de Saúde garante que a vacina contra a Covid-19 é segura. Antes de ser validada, passa por testes clínicos rigorosos, como explica o epidemiologista João Batista.
Existem parâmetros a se terem conta, que é desde a questão da fabricação da mesma vacina até os testes laboratoriais. Isso corresponde a três fases, que é a questão da fase da fabricação, temos a questão da experimentação e temos a questão dos efeitos colaterais.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, quem toma a vacina pode experienciar alguns efeitos secundários, como cansaço, febre ou dores musculares. Mas efeitos mais sérios, de longo prazo, são extremamente raros, diz a OMS. Mesmo assim, Conceição Cita, doméstica, também recusa levar os filhos ao posto de vacinação.
Muita gente está a se queixar sobre essa vacina, então não quero que meus filhos apanhem essa vacina, porque amanhã possa ter consequências, possa eles não terem filho.
Estas são as informações falsas que devem ser combatidas, diz a diretora provincial de saúde pública, Juliana Gomes.
Está a circular nas redes sociais, nos bairros, na rua, pessoas a comentarem que a vacina do Covid vai provocar infertilidade nas mulheres. É puramente mentira, porque a vacina está para poder proteger o sistema de defesa no nosso organismo. Temos testemunhas oculares que podem dizer que fizeram vacina e depois se engravidaram.
A responsável pede a todos que tenham dúvidas sobre a vacina para falarem com os especialistas especialistas em saúde. Juliana Gomes sublinha que a vacina é crucial no combate à pandemia da Covid-19 e renova o apelo.
Vão às unidades sanitárias, postos de vacinação, para poder ser vacinados.
Na província do Moxico, mais de 200 mil pessoas receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19 das 458 mil previstas pelas autoridades sanitárias. Quase 3 mil crianças já foram inoculadas. A psicóloga clínica Judito Júlia exorta os céticos a confiarem na vacina.
Estamos a ouvir algumas pessoas a dizer que essa vacina diminui a imunidade no corpo da pessoa. Quando a pessoa apanha a vacina, vai ter risco ao nascer. Isso tudo é uma pura mentira. Porque se fosse a verdade, a OMS não poderia trazer essa vacina aqui no nosso país.
Do leste de Angola, para DW, Georgina Malonda.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a Etiópia, onde pelo menos 17 pessoas morreram num ataque aéreo das forças da Addis Abeba na região de Tigray, no dia em que o presidente norte-americano manifestou preocupação com estes ataques numa conversa com o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed. As Nações Unidas, a União Africana, a União Europeia e os Estados Unidos instaram hoje os líderes políticos da Somália a completar o processo de eleições legislativas marcado para o próximo dia 25 de fevereiro. No Uganda, um tribunal processou hoje um escritor e crítico do governo do país por perturbar o presidente e o seu filho, de quem escarneceu nas redes sociais. Kwawenza Rukira Bacheia, com 33 anos, foi acusado de linguagem ofensiva contra os dois homens e permanecerá detido até 21 de janeiro. E vamos agora ao nosso Minuto de Desporto, com Braima Darama, em direto dos Camarões, onde decorre o CAN 2022. Depois dos Tubarões Azuis, de Cabo Verde, terem vencido no domingo a Etiópia, hoje é o dia em que entram em samba, por assim dizer, os Djurtus, ou seja, a seleção da Guiné-Bissau. Não é assim, Braima Darama?
A Guiné-Bissau defronta Sudão na sua primeira jornada na fase de grupos do Campeonato Africano das Nações. O país tem neste preciso momento 6 baixas. Não pode contar com 6 internacionais que testaram positivo para Covid-19. O selecionador nacional Bassirou Kandé diz à DW África é que a Guiné-Bissau tem uma meta de passar a fase de grupos, ou seja, a marcar a presença nos oitavos de final. Por isso, o jogo desta noite contra o Sudão é tido como um jogo muito importante, porque depois vai defrontar o Egito e Nigéria, as seleções com vários títulos. Guiné-Bissau, Sudão joga-se esta noite em Garoua, norte dos Camarões, para a primeira jornada do Grupo D da fase final da CAN 2021, mas a disputar-se em 2022.
De salientar que o jogo está mesmo a chegar ao intervalo, resultado Sudão 0, Guiné-Bissau 0. No mesmo grupo D, confrontaram-se hoje à tarde a Nigéria e o Egito, resultado 1-0 para a Nigéria. E no grupo E, a Argélia e a Serra Leoa empataram hoje 0-0.
DW, Espaço do Ouvinte.
Com os distúrbios por parte dos táxis e dos taxistas, quem está interessado em atos de violência em Angola em ano de eleições? Perguntávamos. E Crispin Dalla, de Lubango, escreve: a culpa é do governo provincial de Luanda por não ter respondido antecipadamente o caderno reivindicativo da Associação dos Taxistas. Júnior Domingos: onde aconteceu isto, tem uma esquadra da polícia ao lado e eles nem precisaram de intervir. António Francisco João escreve: é o MPLA lixo. E José Mandri Júnior diz: a solução deste país é só mandar tala a todos os deputados e membros do MPLA. MPLA, bola de niguaco. E Nelson Barros pergunta: nestas 29 pessoas que foram detidas hoje, que provas tem o tribunal para julgá-los? Recebemos estas e muito mais mensagens, mas não temos tempo para lê-las todas. Digo muito obrigado a todos Termina assim este Jornal da Noite, nesta terça-feira, dia 11 de janeiro de 2022. Despede-se António Cascais, como sempre, em todo o nome de todos os colegas de redação. Boa noite.